passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
O suicídio é a segunda maior causa de morte entre mulheres de 15 a 29 anos na cidade de São Paulo.
A Polícia Civil ainda investiga a morte da Miss Brasil Fabiane Niclote, de 31 anos, encontrada sem vida.
Os delegados responsáveis já tratam o caso como suicídio. A amigos próximos, ela vinha já
anunciar. A principal causa de morte não natural entre os agentes de polícia é o suicídio, segundo o estudo apresentado nesta terça-feira.
A Polícia Militar de Três Lagoas foi acionada na noite de quinta-feira para atender a uma ocorrência de suicídio. Um jovem de 18 anos morava com o pai.
Suicídio, uma palavra que pesa no ouvido das pessoas, carregada de estigmas sociais, traz a noção de sofrimento e morte dos que calaram a própria história.
Muita gente ainda acha que falar do assunto pode trazer mais sofrimento, e o melhor é simplesmente ignorar a discussão.
O que especialistas comprovam, e que a maioria das pessoas ainda não sabe, é que falar sobre suicídio pode ser exatamente a saída para o fim do sofrimento de várias pessoas que estão a ponto de acabar com a própria vida.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, por dia, 32 pessoas cometem suicídio no Brasil. Uma pessoa morre a cada 40 segundos no mundo. O suicídio está em todas as classes sociais e gêneros.
E enquanto alguns países ainda não se mobilizam para reconhecer o problema como uma questão de saúde pública e efetivar ações de prevenção, vidas continuarão sendo perdidas dessa forma, como é o caso do Brasil.
Mas por que as pessoas cometem suicídio? Como falar sobre o tema da forma correta? O que podemos fazer para ajudar quem passa por algum sofrimento a ponto de querer dar fim à própria vida? É o que você vai ouvir na reportagem especial. Prevenção de suicídio. É preciso falar. É possível salvar vidas. Que começa agora aqui na Rádio Senado.
Janeiro de 2011.
Há algo de errado comigo. Ando triste, intolerante, irritado, pensando várias coisas ao mesmo tempo e bebendo bastante.
Esta frase foi escrita em 2011 por Felipe de Stefano, um jovem de 30 anos. Que resolveu por fim a própria vida. A mãe dele, a psiquiatra Maria Cristina de Stefano, só foi compreender a dimensão do sofrimento do filho após a morte dele, quando encontrou o diário.
Felipe nunca se abriu com a mãe de forma clara. Nem mesmo outros parentes ou amigos sabiam sobre os seus reais sentimentos, que o faziam ficar sem dormir por noites inteiras. Nem as angústias que o dominavam e o isolavam do mundo.
Felipe faz parte de um universo de 800 mil pessoas que se suicidam por ano no mundo. Uma morte a cada 45 minutos no Brasil. 32 mortes por dia.
Adolescentes, adultos e idosos fazem parte desse trágico índice. Homens ainda são a maioria, embora o número de mulheres esteja aumentando a cada ano. O Mapa da Violência 2014 mostra que entre os anos de 2002 e 2012, houve um aumento de 33% do número de casos no país.
Apesar de um predomínio entre adultos e idosos, as informações mostram que nos últimos anos houve um grande aumento de casos na faixa etária de 15 a 29 anos no Brasil. O suicídio é a terceira principal causa de morte nessa faixa etária, atrás apenas de homicídios e acidentes de trânsito. Mata mais que o HIV.
O Brasil é o oitavo país em números absolutos de suicídios. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a tendência é que os casos aumentem em pelo menos 50% em todo o mundo até 2020.
When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse.
Gabriela tinha 13 anos quando decidiu pela primeira vez dar um fim ao sofrimento que a acompanhava desde os 6 anos.
Eu ficava triste por não entender o que eu estava sentindo e ficava triste por não conseguir solucionar isso, sem entender por que eu não conseguia me dar bem com as outras crianças, por que eu não conseguia socializar. Com o tempo, eu fiquei meio que desesperada com isso, porque eu senti que eu não tinha, entre aspas, assim, conserto, né? Eu senti que, que isso não ia se ajeitar de forma nenhuma.
Ainda não sabia que sofria de depressão, transtorno mental considerado a segunda maior causa de incapacidade no mundo. Gabriela conta que tinha uma grande dificuldade de falar sobre o que sentia para familiares ou amigos, e isso a isolava ainda mais. Foi quando ela tentou, pela segunda vez, acabar com o sofrimento.
Eu queria só conseguir ser feliz e curtir a minha juventude, que nem eu vejo todo mundo fazendo. E na época eu não tive coragem, assim, de falar com os meus pais, de falar com a minha mãe, de expressar o que eu estava sentindo. Porque eu também não conseguia expressar verbalmente, assim, verbalizar isso. Mas porque eu tive medo, né? Eu sabia que ela ia ficar triste.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 90% dos casos, os suicídios são preveníveis por estarem associados a patologias de ordem mental diagnosticáveis e tratáveis, principalmente a depressão.
A coordenadora da Comissão de Estudo e Prevenção de Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, Alexandrina Meleiro, explica que o tratamento dos transtornos é um dos principais pontos da prevenção.
Segundo um estudo da Organização Mundial de Saúde, com mais de 15 mil pacientes, apenas 3,2% não foi identificado uma patologia, não quer dizer que não tivesse. Então, hoje, nós estudiosos da questão da prevenção do suicídio, nós dizemos que quase 100% das pessoas que se suicidaram tinham, no momento, pelo menos, da proximidade do ato, alguma patologia mental e não foram devidamente tratados.
Para muitos brasileiros, o simples fato de acordar e começar as rotinas do dia, como tomar banho, se alimentar e seguir para a escola ou para o trabalho, se torna um grande fardo. Muitos relatam desânimo, tristeza e vontade de se isolar do mundo.
Não estamos falando daquela tristeza comum e passageira que todo mundo sente em vários momentos da vida, mas de um profundo e angustiante sentimento que, à primeira vista, não tem muito sentido ou porquê.
As causas são diversas para essa dor que às vezes chega de repente, mas pode se instalar e ganhar uma grande proporção se não houver atenção e tratamento.
No Brasil, 11,2 milhões de pessoas já receberam diagnóstico de depressão, segundo o Ministério da Saúde. No mundo, estima-se que 25% das mulheres e até 12% dos homens terão pelo menos um episódio de depressão ao longo da vida.
Ter depressão não significa que necessariamente haverá pensamentos suicidas. Mas a doença hoje está entre um dos principais fatores de risco associados ao comportamento suicida, exatamente por causa da sua alta prevalência.
A psiquiatra Alexandrina Meleiro lista os sintomas e o comportamento de quem sente depressão e precisa de ajuda.
Às vezes ficar mais quieto, retraído, silencioso, evitar alguns compromissos sociais, falar pouco, às vezes ficar mais ansioso, às vezes dormir demais, se isolar. Então a pessoa gradativamente vai tendo essas alterações de comportamento. Às vezes começa a fazer abuso de substâncias, então é importante que esteja alerta a mudanças de comportamento, porque tudo isso favorece com que vá aumentando, acentuando o grau de depressão ou de dependência química, e que vai fazendo surgir na pessoa a ideia de morte, a vontade de morrer.
Voluntário do Centro de Valorização da Vida, entidade que oferece apoio emocional gratuitamente a diversas pessoas em todo o país, Márcio Peixoto explica que, na verdade, ninguém quer efetivamente acabar com a vida, quer apenas acabar com a imensa dor que sente por transtornos como a depressão.
O fato é que quando alguém tenta suicídio, efetivamente ela não quer tirar necessariamente a própria vida, ela quer se livrar do sofrimento. Então, uma tentativa de suicídio, na verdade, é um pedido de ajuda. A pessoa quer se livrar de algo que a incomoda profundamente e a noção é de que se eu dormir para sempre, isso vai passar. Mas, no fundo, não necessariamente a pessoa quer tirar a própria vida.
Já o psiquiatra Neuri Botega, professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, alerta sobre os casos de depressão acompanhados de comportamentos de isolamento e uso de álcool ou outras drogas, que podem agravar o quadro de angústia.
Principalmente se junto com a depressão, tem muita instabilidade de humor, né, mudanças bruscas de um estado emocional para outro. Além do mais, se houver uso de droga, né, tanto bebida alcoólica, que é uma droga, quanto outras drogas que acabam aumentando a impulsividade de uma pessoa que já não está com um senso de autocontrole muito bom.
Novembro de 2011.
Minha mãe me deu uma bronca sobre o meu alcoolismo. Que saco! Mas ela tem razão. Ando muito associado à cachaça e às pílulas do sono. Preciso diminuir. Mas minha vida entraria num tédio estratosférico sem beber e sem dormir.
A bebida foi uma companhia constante nos últimos anos de vida de Felipe de Stefano. A mãe dele conta que Felipe sempre falava sobre si em tom de brincadeira e por isso nem a família, nem os amigos percebiam nada de anormal.
As pessoas só fizeram uma relação entre aquilo que ele falava em forma de gozação, de forma muito hilária, depois da morte dele, porque aí passou a fazer sentido esse sarcasmo em relação à vida, às situações, ao que ele estava passando. É mais ou menos o padrão de comportamento do suicida. Ele fala numa linguagem muitas vezes cifrada, ele não se expressa de forma clara.
No livro O Suicídio e Sua Prevenção, o psiquiatra José Manuel Bertolotti lista uma série de fatores de risco, entre eles o histórico familiar, funções biológicas, doenças neurológicas, transtornos mentais, uso de álcool e drogas.
Segundo o autor, o que contribui para a ocorrência de suicídios é a soma de vários aspectos. Bertolotti explica que há ainda os chamados fatores precipitantes, que podem agravar quadros de tristeza extrema, como perdas significativas de parentes ou emprego, posição social, honra, rupturas amorosas ou situações de humilhação.
Mais impulsivos, os jovens geralmente buscam motivos temporais, como o término de um namoro, inadequação ou briga com os pais. Neuri Botega afirma que, na maioria das vezes, quando o jovem tem uma segunda chance de vida, ele declara arrependimento.
É muito comum tentativas de suicídio como resposta a uma grande decepção, a um rompimento amoroso, ou um sentimento de desonra, de inadequação. É mais frequente entre jovens também tentativas de suicídio impulsivas. Não pensa muito, a primeira coisa que vê na frente toma ou faz, e via de regra, depois de um tempo, quando a gente conversa com mais calma, a gente ouve algo mais ou menos do tipo: o que eu queria não era mesmo me matar. Eu apenas estava desesperado, não sabia o que fazer e eu queria parar aquela situação.
Foi o que aconteceu com Gabriela em uma das vezes que a jovem tentou acabar com a própria vida.
Foi uma atitude impulsiva na hora. Eu tinha brigado com uma colega minha, eu fiquei angustiada, na verdade, assim. E isso levou a eu ter um momento de euforia, mas...
Gabriela conta que muitas vezes, em situações de estresse e angústia, se trancava no quarto e começava a cortar os braços ou as pernas. Segundo ela, uma forma de aliviar a dor que sentia, os medos, a tristeza. Um novo transtorno que surge entre os jovens, a automutilação.
Eu comecei a me cortar com o intuito de soltar as coisas que eu sentia, que acumulavam, e aí eu ficava sobrecarregada, assim, e procurava uma forma de botar isso pra fora. Infelizmente, essa foi a forma que eu achei.
O psicólogo Carlos Henrique Aragão explica que os jovens praticam a automutilação como forma de tentar aliviar as angústias. O fenômeno, ainda pouco estudado no Brasil, é tema da pesquisa de doutorado do especialista.
A automutilação é um comportamento autolesivo que, inicialmente, ele não tem uma intenção suicida. A prevalência do comportamento autolesivo, ou seja, da automutilação, vai da pré-adolescência até o adulto jovem, que a gente pode imaginar aí de 22 a 24 anos. Nós temos visto, por evidências clínicas, que esses números estão aumentando, tanto em homens como em mulheres. E eles dizem assim: doutor, eu me corto porque eu sinto uma dor no meu coração ou na minha alma tão grande que eu não consigo dar conta, eu não suporto e eu acabo me cortando para o alívio dessa dor.
Aragão afirma ainda que estudos já realizados em outros países confirmam que este tipo de prática pode ser o primeiro passo para que jovens desenvolvam ideias suicidas.
Um jovem ou uma jovem que tem o comportamento repetitivo de automutilação, ele tem até 20 vezes mais chance de, lá na frente, ter o comportamento suicida do que um jovem que não tem o comportamento autolesivo.
Após reconhecer os transtornos e as dificuldades enfrentadas por quem passa por grandes angústias, é hora de saber o que fazer.
No próximo bloco da reportagem especial Prevenção de Suicídio, é preciso falar, é possível salvar vidas, você vai saber como ajudar pessoas e como se ajudar, caso você esteja precisando de apoio.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.